Fala, líder. Meu nome é Eduardo Matos e esse é o podcast Tech Leadership Rocks. Antes de começar, eu queria deixar dois recados aqui. O primeiro deles é que agora o Tech Leadership Rocks também tem uma newsletter. Nela, toda semana você recebe cinco links com palestras, blog posts, podcasts, etc. Tudo para você se tornar o melhor gestor ou gestora de tecnologia. Um pouquinho de cada vez. Você pode se inscrever em techleadership.rocks/newsletter. O segundo recado é que, caso você ainda não saiba, nós temos uma comunidade no Slack focada em liderança em tecnologia. Se você quer crescer como líder ou só quer ter a opinião dos colegas da área, então passa lá e dá um oi para o pessoal. Para acessar, você só precisa visitar techleadership.rocks/slack. Recados dados, agora vamos partir para a conversa com o nosso convidado.
Hoje eu vou conversar com o Marvin Ferreira. Ele é Engineering Manager na XP e professor na PUC São Paulo. Tudo bem, Marvin? Obrigado aí por aceitar o convite.
Fala, Eduardo. Tudo em paz por aqui? Queria primeiramente agradecer aí o convite pela participação. Muito obrigado mesmo.
Boa. Eu fiz uma introdução meio básica aqui sua. Você quer comentar mais um pouquinho aí o que você faz?
Assim, basicamente, há muitos anos eu sempre digo que educação é minha primeira paixão, né? E aí, desde que eu entrei na academia como professor, eu nunca tirei o pé da academia, mesmo estando sempre no mercado, eu sempre fiz os dois mundos, né? E eu acho que quando a gente fala de. Quando você faz a transição para liderança, quando você se vê de fato como líder ou com uma posição formal de líder, há muita intersecção entre o mundo universitário, academia, ensinar e mentorar pessoas com o dia a dia de uma liderança técnica em geral. Eu acho que foi sempre uma composição que eu nunca deixei de. Nunca dissolvi ela no, do meu dia a dia, assim. Então é uma coisa que eu sempre mantive, né? E ali na XP, a gente está ali um ano, né? Na nossa grande missão de transformar a vida dos brasileiros através de produtos financeiros melhores, né? Então. São os dois mundos ali que são as minhas paixões, educação e mercado financeiro.
Massa, massa. Bom, hoje o nosso papo aqui vai ser sobre um assunto que vem se tornando aí cada vez mais relevante, que é transformação digital. Hoje eu imagino que a XP seja uma empresa muito digital, até pelo formato como ela trabalha hoje e tal, mas a ideia é que a gente pensar em como que a gente consegue ajudar a empresa a trilhar esse caminho para se tornar digitais, né? Então, um caminho talvez um pouco diferente do que você deve estar passando hoje. Mas aí, só para a gente começar aqui, eu queria entender melhor, né, do teu ponto de vista, o que que é exatamente transformação digital, como é que funciona isso aí?
Bacana, bacana. Antes até legal comentar, né? Uns 2 anos atrás eu havia feito uma publicação no Twitter, e isso até gerou um outro artigo que eu escrevi ali para compartilhar no meu Medium, quando eu até comentava que às vezes é melhor a gente trocar a palavra transformação digital por amadurecimento tecnológico, né? Porque é de fato o que é, né? Como nós trazemos a tecnologia pro modelo de negócio, para como nós ofertamos melhores produtos e serviços com mais eficiência, com custo menor, como que nós conseguimos maior velocidade, né? Porque basicamente usar tecnologias digitais para criar, modificar ou qualquer processo de negócio, cultura, experiência de cliente ou qualquer requisito de mercado que seja, usando ferramentas digitais, né? Então, é basicamente isso que a gente entende hoje de consenso como transformação digital.
Massa. Aí isso eu imagino que envolva ali tanto, né, a parte de tecnologia, então talvez até pensando ali nos sistemas, né, então deixar de rodar um servidor próprio para rodar na nuvem, ou a parte também de mais ferramental ali, enfim, ferramentas que, né, talvez sejam muito talvez antiquadas ali, então para ferramentas mais colaborativas, alguma coisa. Tipo, faz sentido? É algo mais ou menos nessa linha?
Bastante nessa linha, mas uma coisa que eu sempre tento bater na tecla quando eu falo desse tema é que a gente olha muito para a transformação digital como eu vou ser mais ágil, seja qual método que eu esteja usando, eu vou aplicar mais cloud computing, eu vou fazer tudo cloud native, eu vou usar os últimos frameworks, eu vou fazer o topo de linha da tecnologia que a gente existe a nível mundial, né? Mas às vezes a gente esquece que a transformação digital em si, ela não começa pela tecnologia, ela começa pela mudança da mentalidade que ocorre dentro do negócio, seja ele questionando um processo, seja ele questionando como um produto é vendido, seja ele inovando e gerando um produto, né? E é quando nós estamos hoje num ambiente de pandemia, e muitas empresas tiveram que se reinventar, e muitas outras nasceram do zero nesse ambiente onde o desafio de quanto mais digitalizamos, quanto mais nós conseguimos trazer serviços digitais com que as pessoas consigam facilitar as suas vidas num ambiente onde nós estamos trancados dentro de casa hoje, né? Fazendo quarentena e etc. Como que a gente consegue trazer o digital para mudar tudo aquilo que antigamente a gente fazia presencialmente? Hoje a gente está fazendo dentro de casa. Então, exemplos como, de repente, você tem uma hamburgueria e, poxa, é muito legal você ter uma hamburgueria, um ambiente super bacana, decoração, o seu cliente ali, ele é super engajado no tratamento cara a cara, o que é sempre muito importante nesse tipo de serviço, e de repente você se vê tomado por um ambiente onde você não consegue atender mais o seu cliente no seu ambiente, e de repente você precisa se reinventar completamente utilizando coisas que você nunca nem imaginou que você teria necessidade, como, por exemplo, de repente você precisa de fato participar de uma rede colaborativa de entregadores, como os aplicativos que nós usamos hoje, para que eles consigam levar o seu alimento até o seu cliente final. E aí, mais do que isso, né? Como que você vai aprender a colocar seu produto ali? Como que você vai atender o seu cliente ali? Como que você vai fazer a entrega através daquela ferramenta? Às vezes você precisa adquirir alguma ou algumas tecnologias do seu lado de prestação de serviço para você gerir questões de estoque. Você de repente descobre que você tem que fortalecer a sua marca no meio digital. Como que você vai fazer isso? Você vai correr para social media, vai correr para Facebook, vai correr para Instagram, vai correr para qualquer outra plataforma que você consiga fazer a presença da sua marca acontecer ali, para que você, de alguma forma, leve uma nova experiência, porque o modelo antigo que você tinha não atende mais, não desbloqueia mais o seu crescimento em termos de negócio, né? Então, às vezes, a gente pensa muito que, poxa, vou usar, a gente sempre brinca, né? Vou usar microserviços e Kubernetes e vou fazer isso e aquilo, mas não, a transformação digital ela acontece muito quando você faz mudanças em negócios existentes ou cria novos negócios através do ferramental digital que nós já temos hoje, que é quase que infinito aí, né?
E um ponto que eu queria até entender melhor, né? Você comentou aí um pouquinho mais cedo sobre agilidade. Eu queria entender qual o papel que a agilidade tem nisso, né? Porque quase sempre quando eu, pelo menos nas fontes que eu consumi até agora, né? Que eu consumi ali sobre, que eu busquei ali sobre transformação digital, a gente ouve muito falar sobre agilidade. Então, né, a gente vê, por exemplo, muitas pessoas que são consultores nessa área são pessoas que trabalham como coach, né, de ágil, de alguma forma, então são pessoas com esse background. Então, eu queria entender, do teu ponto de vista, como é que funciona aí esse entrelaçamento entre ágil e transformação digital, qual a diferença entre os dois, enfim, como é que funcionam os dois juntos ali?
Perfeito, perfeito. E um ponto que eu sempre gosto de reforçar, né? Eu sempre olho para a parte ágil, não com a visão de que é sempre importante desmistificar, né? Ágil não é mais rápido, é você ser mais eficiente, você ser mais transparente, você estar mais próximo do negócio. E a frase que eu sempre digo é abraçar a mudança, que é o. Nós temos um livro lá de programação extrema que ele chama Embrace the Change, né? E eu sou uma pessoa sempre primeiro focada à programação extrema, e depois a gente se preocupa com métodos, como a gente faz o processo do dia a dia, etc. E eu até comentei isso em um outro artigo que eu escrevi, que você. Depois eu vi uma postagem sua muito interessante, que eu falei que engenharia, que agilidade é uma questão de engenharia, produto e processo, e há um. Sei lá, um tempão depois você colocou ali que também é pessoas no papel da liderança. Isso para uma liderança faz sentido, mas quando eu olho para agilidade, eu vejo que são meio que essa trindade que a gente atua ali para obter agilidade. E quando eu falo principalmente da engenharia, a gente fala hoje, poxa, de trabalhar com ferramentas melhores em termos de entrega de computação, com serviços em nuvem que são mais ágeis, serviços que antes eu tinha que administrar toda um centro de processamento de dados ali, tendo racks, tendo suítes, tendo cabeamento, um custo muito alto, mantendo pessoas. Hoje em dia a gente faz lá o Next Finish e a gente está com uma plataforma ali rodando quase que 100% operante em produção. Ou até mesmo como que a gente garante a qualidade, né? Falando de programação extrema, como que a gente garante que um time teria coragem para entregar mais em produção e aí sim ele ganhar não só velocidade, né? Mas no geral ele ganha eficiência, ele vai ganhar qualidade, ele vai perder o medo, né? Como é dito, de você fazer um deploy na sexta-feira às 6 da tarde. Então, quando a gente fala de agilidade, juntando essas três coisas principalmente, quando a gente fala de transformação digital, entra muito o peso de usar ferramentas em nuvem ou ferramentas que possibilitem uma entrega contínua, uma entrega com qualidade, uma maneira que a gente possa garantir que nossas aplicações estejam, de certa forma, ali, possam responder a falhas, elas possam se autorregenerar de alguma maneira quando acontece uma catástrofe, que seja, né? Isso é um papel extremamente importante. E isso, num ambiente mais tradicional, não era, de certa forma, possível, não com a facilidade que nós temos hoje em dia, né? E aí, quando a gente olha, e eu acabo considerando muito que o coração da transformação digital acaba sendo ali a forma como você enxerga o seu produto ou serviço. Então, todo aquele papo de você pensar o seu produto centrado no usuário, de você pensar qual o problema que você está, resolvendo, de você como você leva e apresenta aquilo até o seu usuário. E aí vem a engenharia com a tecnologia e tudo isso que eu comentei, suportando, esse produto, essa oferta de uma maneira mais eficiente ou, melhor, mais rápida, etc. É meio que o coração desse casamento, né?
Quando você fala nisso, né, colocar o usuário no centro, o que me lembra é a importância da gente colocar, ter o usuário no centro e, ao mesmo tempo, agregar tudo aquilo que tem alguma possibilidade de gerar valor para o usuário em torno disso. Então, por exemplo, quando eu comecei a programar, na época, eu, enfim, entrei no mercado de trabalho, era muito comum a gente ter departamentos separados para fazerem coisas assim que hoje a gente vê que estão muito próximas. Então, a gente tinha uma área de design, tinha uma área de programação, talvez até uma área de back-end, outra de front-end, alguma coisa assim, né? E hoje o que a gente vê nas equipes é justamente uma colaboração muito grande ali. Então, a gente na equipe tem designer, tem programador, tem alguém de produto, né? Talvez tenha alguém de operações, depende da equipe ali, né? E por elas estarem trabalhando próximo, ali umas das outras, então elas acabam colaborando muito mais e contribuindo muito mais para o cliente, enfim, tornando as entregas mais rápido para, enfim, conseguir iterar mais rápido nas hipóteses ali, para ver se aquilo gera valor para o cliente, se não gera, se não gerar, qual adaptação consegue ser feita. Então, esse tipo
Total.
de coisa acontece muito mais rápido ali em equipe, quando a gente junta as pessoas, do que acontecia quando a gente tinha departamentos ou equipes separadas.
Sim, esse é um ponto extremamente importante, né? Que a gente até rememora o modelo Spotify de construção de equipes, que funciona super certo lá, cada empresa replica o seu, mas eu gosto muito do quando a gente olha para o livro do Mark Kagan, aquele livro inspirado dele. Ele fala muito sobre como que empresas voltadas a produtos digitais hoje funcionam, e ele também comenta como que a transformação, a melhoria, o desenvolvimento desses produtos acontecem, e é exatamente nesse ponto. Nós hoje temos ali times que são independentes, autogeríveis nesse sentido, tem um pouquinho de especialidade de cada um, e sempre quando falta, ou a gente busca ajuda, ou nós tentamos ali, de certa forma, aprender uma nova skill, né? E aí a gente começa a ver que o nosso escopo, o nosso conhecimento, ele começa a permear outras áreas, entre outros pontos. Então é muito disso, um ponto que envolve muito essa questão que você comentou de centrar no usuário, é sempre olhar para o cliente, você investir um tempo lendo informações sobre o seu produto ou serviço com relação ao que os clientes estão dizendo, você testar mais rápido, você validar hipóteses mais rápido, você poder fazer testes AB, por exemplo, entender quanto uma hipótese com relação à outra tem mais efetividade ou não dentro de um modelo de negócio. E como que você faz isso, né? Com todo esse ferramental tecnológico que nós já temos hoje, isso é possível, mas não é simplesmente vou instalar isso e vou sair usando, vou começar a fazer experimentação da noite para o dia na minha empresa. Isso não acontece. Isso acontece com toda uma mudança ali de abordagem, desde o planejamento de como as coisas acontecem, desde como os times são formados, de como nós entregamos as coisas dentro da empresa. E essas coisas vão acontecendo. Eu sempre tento comentar isso, que é muito melhor você ir em doses homeopáticas, né? Às vezes você quer virar chave do nada e aí acontece, as dores vão surgindo ali em explosões gigantescas. Então, as coisas vão sendo dosadas aos poucos, né? Como nós planejamos entregas, como que nós garantimos qualidade daquilo que estamos entregamos, como que nós validamos e olhamos para o cliente, como que nós questionamos as ideias e trazemos novas ideias dentro da empresa, né? Porque Quando a gente está em modelos mais tradicionais, as ideias vêm do topo da pirâmide. Mas hoje, as ideias elas vêm de qualquer canto de dentro da empresa. Então, às vezes, alguma mudança que pode ser um changemaker em algum mercado específico, ela pode vir lá de uma pessoa desenvolvedora, ela pode vir de jornalista de negócio, ela pode vir do time de BI, ela pode vir de todo mundo. E colocar todo mundo para discutir como a gente traz novas ideias, como a gente traz novas formas de fazer aquilo que nós estamos fazendo, ou uma coisa completamente nova, é extremamente importante trazer para dentro das discussões no nosso círculo de liderança, com os nossos pares, entre outros locais.
Tem um negócio que eu, inclusive, já até fiz uma postagem sobre isso no LinkedIn, que frequentemente, não vou, frequentemente talvez seja demais, mas com alguma frequência acontece da gente ver termos surgindo com conceitos que já existiam antes, só são novos termos ali, enfim, falando da mesma coisa, né? Então, por exemplo, eu gosto de comentar sobre o DevOps, DevSecOps, e provavelmente tem outros surgindo aí nesse sentido, né? Para mim, isso é basicamente entender que a gente coloca o usuário, o cliente no centro e todos esses processos deveriam estar alinhados para entregar. Então, a palavra que está por trás disso tudo para mim é colaboração. Então, se a gente tem algum problema de colaboração entre, no caso aqui, de DevOps, né, da área de desenvolvimento com a área de operações, então isso vai causar problema no cliente. Então, se a gente já botar o cliente, sabe, no centro, então tudo isso já
Sim.
acaba, isso já se resolve sozinho, vamos dizer assim.
Sim, e curioso que quando eu acho que um dos mais famosos, né, é o livro O Projeto Fênix e aquele livro Manual do DevOps. O Manual do DevOps ele começa falando sobre agilidade, ele começa, na verdade, falando sobre Lean e sobre um pouco de Kanban. E quando ele fala de Lean, ele fala muito nos termos de, poxa, evitar desperdício, aumentar eficiência, você entender qual que é a sua cadeia de valor daquilo que você está entregando. E depois ele começa a entrar em aspectos como qualidade, como a parte de entrega, como a parte de rastreamento de aplicação, entre outras coisas, mas são coisas básicas que a gente já fala há mais de 30 anos, que é você falar que são questões de agilidade, são questões ali de entrega contínua, que está presente na programação extrema lá, que já na década de 90 a gente já fazia isso, e exatamente isso, não tem nada de novo acontecendo aqui. Eu sempre falo para meus alunos na PUC, olha pessoal, a aula que eu vou dar hoje tem mais de 30 anos, mas é importante porque vocês ouvem muito falar hoje em dia. E são coisas que já estão aí há muito tempo, né? O lado bom, algumas novas roupagens são importantes, porque algumas das coisas que nós não conseguíamos tão facilmente 30, 40 anos atrás, hoje nós já fazemos. Por exemplo, inteligência artificial. Poxa, antigamente nós tínhamos restrições em termos de hardware seríssimas. A gente conseguia fazer, trabalhar com inteligência artificial, machine learning, essas coisas, muito mais dentro da academia ou em laboratórios privados, porque na academia você tem supercomputadores, você tem, redes para fazer experimentos. Hoje em dia, qualquer pessoa que queira, poxa, eu quero criar um sistema de recomendação na minha empresa, você vai em qualquer sabor de cloud que você encontra por aí, você vai ter um produto de inteligência artificial que você vai jogar um dataset, às vezes nem precisa jogar o dataset direito, você só configura qual que é meio que a base, e você começa a imputar e ele começa a te dar a resposta ali de recomendação. Então, algumas coisas hoje são na base do Next Finish, o que também é muito importante, né? As coisas hoje estão mais fáceis de trazer para a mesa, né? Custam menos, são mais rápidas, entre outras formas que a gente consegue trazer para o dia a dia.
Legal, legal. Mudando um pouquinho de assunto, né? Eu queria entender, assim, pensando numa empresa hoje que tá olhando para, enfim, se transformar digitalmente, ou está tendo alguma dificuldade ali, queria entender por onde que você imagina que essa empresa poderia começar. Você chegou a falar um pouco ali sobre o negócio em si, mas quais seriam ali? Tem algum passo a passo inicial que ela consiga fazer para facilitar esse processo?
Esse processo ele pode começar de diversas formas, né? Até, por exemplo, quando você vai atrás de grandes consultorias desses temas, né? BCG, Accenture, McKinsey, entre outras, eles têm frameworks e tudo começa fazendo um assessment 360, desde o seu modelo de negócio até a sua stack de tecnologia e avaliando o quão uma coisa está aderente a questões relacionadas à agilidade, à entrega contínua, ao negócio estar maduro, ser planejado de uma forma que consiga usar dados para tomar as decisões mais rapidamente. Mas muito como eu falei, tem que começar com uma autoavaliação honesta, assim, as coisas não acontecem no tipo dia, então nós temos que fazer um olhar para dentro da empresa, e é uma coisa do tipo, poxa, eu tenho um processo ou um produto, a forma que aquilo está ocorrendo é a melhor que hoje a gente faz em termos de mercado? Eu sempre falo muito que é importante a gente pensar em quem nós queremos ser quando a gente crescer. Isso estando numa empresa de mais de 5 mil pessoas, isso estando numa empresa de 10 pessoas. Porque a gente sempre quer crescer mais, a gente sempre quer evoluir, a gente sempre quer ganhar mais mercado ou criar coisas mais interessantes para o nosso cliente. Então, é sempre importante nós fazermos benchmark com os nossos competidores e com quem ainda não é competidor nosso, mas pode vir a ser, dependendo do mercado que a gente está. Então, quando a gente faz esse tipo de autoavaliação, como a gente se julga honestamente, se realmente eu estou fazendo a melhor entrega de valor para o meu cliente final com as ferramentas que eu deveria estar utilizando, poxa, talvez eu não esteja. Então, o que que eu preciso para isso, né? Às vezes, as coisas começam engatinhando pô, no, na, em questões básicas, como agilidade. Poxa, meu time tem problemas de entrega e de organização com o seu trabalho diário em termos de desenvolvimento de software. Poxa, bacana, talvez eu vou buscar uma pessoa que entenda de métodos ágeis, vou buscar um Agile Coach, vou buscar alguém que possa orientar a minha empresa. E aí você começa a perceber que, um outro ponto, o seu produto ou serviço, ele acontece muito no famoso pastel, né? Na tirada de pedido de uma área comercial que joga o pastel para a área de TI, que sai codando loucamente e entrega isso. Poxa, não será que eu não devo analisar o meu negócio, ao invés de vender pastel, eu devo construir um portfólio de produtos, começar a pensar mais no meu usuário, e a partir daí eu começo a usar a tecnologia como suporte? E aí depois entra o outro aspecto, né? Vou fazer uma análise da minha tecnologia. Poxa, eu tô numa tecnologia hoje muito legada. Será que eu não consigo, de repente, falando de nuvem, né? Fazer uma migração parcial para nuvem, trabalhar com uma cloud híbrida? Às vezes você consegue muito facilmente fazer um lift and shift, né? Que é migrar tudo da forma que está, né? Diretamente para nuvem, mas já poder tirar as vantagens desse tipo de serviço que podem trazer para o seu negócio. Então, todas essas autoavaliações, elas têm que ser extremamente honestas, né? Eu sempre falo que não é porque hoje nós podemos estar trabalhando nas maiores empresas de tecnologia do mundo que nós não vamos deixar de ver problemas que realmente têm oportunidades, né? Então, às vezes eu já tive um case que aconteceu no passado, uma área jurídica ali, ela tinha muitas solicitações para a área de desenvolvimento com relação a informações de dados ou coisas desse tipo, isso onera o time às vezes, né? Você tem ali suas iterações para entregar, você tem ali as coisas a cumprir e você não consegue ficar parando a equipe toda hora para fazer esse tipo de extração de informação. Poxa, com o que temos disponível, como que a gente consegue facilitar minimamente essa extração no D0 e depois fazer essa entrega e depois juntar com outras informações? Então você pode começar com um relatório disparado automaticamente, depois você pode evoluir para uma consulta em alguma plataforma de report, depois você pode pensar em construir APIs que possam ser plugadas em algum ETL que possa compilar essa informação e entregar diretamente para o seu cliente final. Poxa, por que que uma área jurídica, ela não é na prática, meu stakeholder em termos de produto, mas ela tá tendo uma dificuldade em termos do processo interno dela, o que para a empresa é um problema, porque quanto mais rápida ela for, melhor e mais eficiente nós somos dentro dessa área jurídica. Então, às vezes, a oportunidade, ela tá nessas pequenas coisas e quando eu comento na parte de, poxa, o que que é você estar numa posição de liderança? É você sempre estar tá olhando além do que o seu escopo ali enxerga, né? Não é só aquele produto, não é só aquele serviço. Tem que olhar para a empresa como um todo. O que que será? Qual engrenagem da empresa talvez que eu possa fazer uma contribuição e que eu de fato melhore algum indicador da empresa, que eu consiga mover alguma alavanca, que vá ali desbloquear algum ganho para o meu negócio, seja financeiro, seja em qualquer outra métrica que a empresa use. Mas é muito importante a gente ter essa visão de como a gente faz melhorias através do que nós temos hoje, do que nós podemos trazer também quando não conhecemos.
Eu achei bem legal a tua resposta, porque ela tocou em vários pontos ali que são realmente complexos e que variam muito assim de um negócio para o outro, né? Porque é muito comum, assim, eu pelo menos já vi algumas vezes isso acontecendo, né? Da empresa pensar e pô, não, a gente precisa se modernizar e tal. Aí ela foca a modernização dela em passar a usar Safe ou passar a usar Scrum. Então, ah, não, todos os times agora vão usar Scrum. Então, ah, não, vamos mudar a ferramenta de ticket para o Jira. Pronto, agora a gente age, alguma coisa assim.
É isso.
A gente está se transformando e tal. Então, muito fácil cair nessa falácia.
Sim, e esse ponto é muito aquilo, a gente também fala bastante de ser um mundo VUCA hoje, né, que é volátil, incerto, ambíguo, complexo, etc. E muitos dos modelos de negócios hoje são assim, se nós não abraçarmos as mudanças o mais rapidamente possível, se nós não pudermos testar, validar, modificar, ou até mesmo, de repente, jogar fora alguma coisa que foi construída, mas ela foi construída pensando no mínimo necessário para validar uma hipótese. Poxa, eu não preciso construir uma aplicação inteira com tudo necessário para validar uma hipótese com o meu usuário final. Eu posso fazer, né, um MVP, usar alguma ferramenta de mock ou qualquer outra coisa e fazer um teste e conseguir uma resposta para saber se eu vou investir meu dinheiro ali ou não. E a transformação digital está muito ligada nisso, né? Como que eu consigo validar essas hipóteses o mais rápido possível para continuar trazendo essa mudança para dentro do meu modelo de negócio.
Uhum. Boa. Agora eu queria ir um pouco mais para um lado cultural, vamos dizer assim. Quando a gente fala de transformação digital, esse pilar da cultura, ele acaba sendo muito forte, né? Por outro lado, cultura não é algo que você simplesmente muda assim, de uma hora para outra. Então, até as pessoas aprenderem a trabalhar de uma forma diferente, pensar de uma forma diferente e tal, então o negócio pode ser um pouco complexo. Daí, queria entender, na tua visão, como que essa mudança cultural pode ser iniciada ali? Como é que ela pode ser guiada ao longo do tempo?
Isso é bem interessante essa pergunta. Tem ali um relatório da McKinsey do final de 2018, ele pode até fazer um tempo, mas ele tem informações muito importantes. Ele fala muito como que foi os fatores chaves para uma transformação digital ela ser trabalhada, como que ela acontece, né? Então, muito do que se torna fator de sucesso para uma transformação digital dentro de uma empresa, ela está envolvida principalmente com a liderança e com aquilo que ela traz para dentro da empresa em termos de mudança da mentalidade de como a companhia funciona em geral, né? Então, normalmente, começa muito pela perspectiva dos times de gestão, de como que vai do que é esperado durante essa... O que é esperado com essa transformação digital, né? Poxa, eu não vou fazer transformação digital só porque o meu competidor está fazendo. Eu preciso entender onde ela se encaixa aqui dentro, né? Também é importante, nessa movimentação, olhar para as ferramentas e tudo que a gente tem ali implementado em termos de tecnologia, de como aquilo serve, se aquilo serve para o time, se aquilo não serve. Outro ponto também, poxa, as coisas são ali, a tecnologia e as coisas que são importantes para no dia a dia facilitar esse novo olhar em termos de transformação, é self-service ou, poxa, será que eu tenho que fazer os 12 trabalhos de Hércules até chegar em alguma plataforma ou ferramenta que eu preciso, né? E outra coisa importante é ventilar que é uma responsabilidade de todo mundo prezar para que a companhia ela siga por um caminho de transformação digital, né? É mostrar que é um compromisso, primeiramente. Acho que é mais importante mostrar, em termos de liderança, que é um compromisso da empresa se tornar mais eficiente, se engajar mais com seu cliente, trazer inovações, porque é como eu havia comentado, né? Às vezes a inovação, a ideia, aquela mudança que faz o jogo mudar, ela pode vir de qualquer um dentro da empresa. Então, ouvir todos, estar próximo de todos, é um ponto, assim, é um fator crucial em termos de transformação digital, mas muito do fazer a coisa nascer ali na mentalidade frente da liderança, não só da alta liderança, mas da média e baixa liderança, para que mostre que é um call direto com relação ao compromisso com aquilo que vai ser feito, né? Porque às vezes você pode querer fazer uma experimentação, vou começar a experimentar nessa ponta aqui. Legal, na hora que você for fazer o rollout disso para o resto da empresa, você começa a ter resistência, você começa a ter aquele famoso, a gente sempre fez assim, então por que, que a gente vai mudar? Mas quando tem uma chancela de todo mundo, como um grupo coletivo comprometido com essa mudança que vai vir a ocorrer, é quando a gente consegue fazer com que o alcance seja maior, o impacto seja maior, o engajamento e aquele espírito de, poxa, estamos fazendo aqui uma coisa que dá tesão em estar fazendo, é extremamente importante fazer essa chama acender dentro da empresa.
Bem legal, cara. E pensando ali do ponto de vista da liderança, até das pessoas na ponta, você acha que vale a pena, por exemplo, buscar um treinamento para ajudar essas pessoas? Ou só um direcionamento mais amplo em termos de resultado ali costuma funcionar? Qual é a tua visão sobre isso?
Poxa, aí você pegou pesado, porque é o lado do professor falar mais forte. Eu defendo bastante educação em geral, não seja ela só no nível formal ali, mas o aprendizado contínuo, né, o lifelong learning é extremamente importante. E isso não, o conhecimento, a técnica, não vai brotar e cair no colo de ninguém dentro de uma empresa. Então, isso é importante. Dentro desse assessment que é feito, é importante olhar para as pessoas, não somente para lideranças. Será que nós temos as capacidades necessárias para trazer isso para dentro de casa e fazer isso acontecer? Então, é muito comum, por exemplo, quando você está numa jornada de liderança, você é uma pessoa estritamente técnica, um especialista, um arquiteto de soluções, de repente você começa a assumir um time, vai pelas bordas e se torna uma liderança, um tech lead, um manager ou qualquer outro cargo que você tenha. Só que aí as ferramentas começam a mudar um pouco, você começa a ter que olhar para produto, estratégia, marketing, às vezes finanças, porque você vai ter que controlar custo de budget, pessoas, como você capacitar elas, você vai ter que olhar qual que é o futuro, para onde a empresa está indo e se a sua equipe já tem essas capacidades que a empresa está mirando, seja de repente Kubernetes, seja de repente cloud, seja de repente alguma tecnologia ou alguma inovação para mobile, isso tem dentro de casa? Poxa, não tem. Então, em termos de capacitação e desenvolvimento de pessoas, é um fator extremamente crucial para que, as pessoas tenham as ferramentas necessárias para que elas consigam executar esse processo de transformação, e dois, porque a capacitação de pessoas é um fator primordial para engajamento de equipe, para as pessoas se sentirem que estão valorizadas, que a empresa está comprada com o desenvolvimento delas, e que ali elas vão ter um crescimento de longo prazo, e que elas não precisam pensar em sair da empresa amanhã porque surgiu alguma coisa mais legal. Não. Fique conosco, você vai aprender coisas novas, a gente vai fazer uma jornada nova, e o horizonte o amanhã vai ser sempre um lugar mais legal que o hoje. Então é bem importante a gente fazer essa transformação na ponta, e é válido, né? Poxa, pode ser cursos online, sejam livros, de repente uma pós-graduação pode fazer sentido. Tem pessoas que já vêm ali fazendo uma formação acadêmica ali estrita, né? Um mestrado, um doutorado, e de lá traz algumas ideias muito importantes para dentro da companhia. Então, esse tipo de coisa é extremamente valioso, e a capacitação ela está no core da transformação digital, porque se você não tem as ferramentas necessárias para as pessoas que vão executar isso, a gente não sai do lugar. Não vai ser trazendo da noite para o dia uma nova ideia e falando, é só jogar aqui nessa máquina que ela vai rodar e fazer mágica. Não vai acontecer.
A conversa está bem legal, né? Mas eu estou aqui interrompendo por um motivo bem massa. O Tech Leadership Rocks agora tem uma sessão onde eu listo livros que eu já li e recomendo para quem está numa posição de liderança ou para quem quer se tornar líder. São livros dos mais variados assuntos. Liderança, gestão, processos, estratégia, comunicação, por aí vai. Essa lista está em frequente atualização, então fica de olho porque sempre tem coisa nova por lá. Para conhecer, você pode acessar techleadership.rocks/livros. Ah, e um deles foi eu que escrevi, um livro chamado De Dev Tech Lead. Então, se seus liderados querem crescer para uma posição de liderança, esse livro pode te ajudar bastante a dar um bom direcionamento para eles. E de quebra, você ainda ajuda a manter esse podcast no ar. Recado dado, agora a gente pode voltar para a conversa.
É uma coisa assim que eu também tenho bem claro para mim, eu não sei se você também tem isso claro, até se concorda com isso, em relação ao papel de quem está na liderança também, né? Que, em tese, deveria ser a pessoa que está puxando essa responsabilidade e que está ajudando as pessoas na equipe dela, seja lá qual for o nível da equipe dela, né? A se desenvolverem ali para, enfim, serem mais capazes de entregar os resultados também. Então, a liderança, para mim, é central assim, nesse ponto, né? Nessa passagem de bastão, nesse processo aí de desenvolvimento das pessoas e, enfim, de como a empresa trabalha.
Sim, definitivamente. Eu sempre falo também que o papel da liderança é, às vezes, dar aquele empurrãozinho quando a pessoa tá com medo ali na beira do penhasco. Fala, vai. E a liderança, às vezes, é um trabalho muito de bastidor, que é como que você ajuda a sua equipe nos bastidores a darem esse próximo passo. Então, eu faço muito esse trabalho de bastidor, né? Provocando as pessoas ali, os meus diretos. Poxa, olha, a gente está experimentando tal modelo arquitetural, nós estamos experimentando tal tecnologia que a gente está em POC e vai usar em breve. Poxa, se adianta, vamos estudar, vamos fazer uma POC aqui dentro também. Vamos engajar com o que a empresa está fazendo, vamos, de repente, se candidatar a fazer essa POC aqui na nossa equipe primeiro, experimentar, poxa, vamos ler tal livro, vamos procurar tal treinamento. Tem pessoas que gostam de ler, tem pessoas que gostam de podcast, tem pessoas que gostam de audiobook, tem pessoas que gostam de sentar numa sala de aula. Então, todo o formato ali é extremamente importante, né? E nessa linha, capacitar as pessoas e provocar elas é sempre primordial no dia a dia de uma liderança. Seja construir um bom PDI, colocar os objetivos da pessoa, alinhar os objetivos pessoais, tentar convergir sempre com objetivos dentro da empresa. Às vezes a pessoa está num papel que ela faz muito bem, mas ela já saturou naquilo lá. De repente quer experimentar fazer quer chavear para uma posição de produto, que é muito comum, às vezes, lideranças técnicas chavearem para produto, ou uma pessoa que está numa posição de liderança técnica querer voltar para uma posição mais especialista de arquitetura, e tudo bem, a gente muda de carreira a todo momento, é meio que isso é uma coisa que acontece muito. Então, essa parte de capacitar as pessoas, incentivar e é aquilo, né? A gente tem que mostrar a pista no tamanho que existe, falar, olha, tem isso aqui para você aproveitar. Corre para onde você tem mais interesse, que é aí onde eu vou conseguir te ajudar, te direcionar e começar a costurar a carreira da pessoa com os interesses, com os objetivos dentro da empresa, né? Aqui falando um pouco do que o Guilherme Benchimol fala, né? É importante você trazer pessoas melhores que você e dar liberdade para elas. É isso que a gente tem que fazer como liderança. Sempre procurar pessoas melhores e dar liberdade para elas, que é ali onde a gente vai encontrar a verdadeira mudança acontecendo dentro da nossa companhia.
Muito legal, cara, muito legal. Inclusive, nesse podcast aqui tem um episódio falando só sobre a importância de focar nos pontos fortes ali das pessoas, né? Fica a dica para quem está ouvindo a gente também. Daí, um outro ponto que eu queria trazer aqui, a gente já chegou a comentar, enfim, sobre algumas dificuldades, aliás, tipo, alguns erros que as empresas cometem ali, mas eu queria, enfim, entrar um pouco mais a fundo nesse caso, que no teu ponto de vista, quais são os principais erros que as empresas cometem quando elas começam um processo de transformação digital?
Na parte de início de uma transformação digital, quando a gente vê ali, né, na parte de início de uma transformação digital, quando a empresa começa a cometer alguns erros, muitos dos erros acontecem por não ouvir as vozes das pessoas que talvez já estejam há tempos levantando certos pontos importantes. Poxa, estamos com problema de eficiência, estamos com problema de entrega, estamos com problema de planejamento, estamos com problema de indicadores. E muitas vezes as pessoas já estão dentro da empresa falando disso. E aí as empresas tomam algumas decisões, talvez, de trazer pessoas de fora para fazer ali a mágica para falar aquela coisa que todo mundo já sabia, né? Então é sempre importante ouvir as dores das pessoas ao redor, porque é um erro muito, muito comumente assim cometido, que é não ouvir as pessoas ao redor, não ouvir os colaboradores, não ouvir as dores das pessoas e como que isso pode ser desdobrado pro resto da empresa para aproveitar esse ponto inicial, né? Então, falando um pouco aqui, focando em desenvolvedores, né? Dev Experience. Dentro de certas empresas, você entende que a vida das pessoas desenvolvedoras tem umas certas dificuldades. Então, poxa, como que você melhora a vida produtiva dessas pessoas? É você, de repente, puxando iniciativas, né, onde as lideranças, as pessoas que estão diretamente sofrendo essa dor, possam compartilhar e serem desenhados planos de ações. Eu sempre falo, é trabalho de adulto, é olhar o problema, olhar por que que ele acontece, qual que são as possíveis soluções e todo mundo comprar uma junto e resolver. E esse é o ponto principal. E outro aspecto também é a tecnologia não vai fazer milagre. Você mudar a sua stack não vai resolver o seu problema. Você trocar de Scrum para Kanban, de Kanban para Lean estrito, não vai fazer a diferença. O que vai fazer a diferença é você olhar o todo, você entender as dores, você mapear os problemas e você conseguir um passo de cada vez, melhorando cada ponto que você entende que de fato é um problema. Então, de repente você sair de um monolito, agora nós fazemos tudo microserviço e estamos fazendo transformação digital. Essa é a maior besteira que as pessoas dizem, né? Eu acho que a gente nem mais fala sobre isso na internet. Acho que todo mundo meio que já concordou um pouco ali que fazer microserviço é difícil, é caro, é muito importante, tem suas vantagens, mas não é fácil. Poxa, até você pegar uma pessoa em início de carreira, explicar para ela que ela tem que saber fazer uma modelagem de domínio, de repente entender um modelo de event storming e talvez trabalhar com a sincronicidade, com mensageiros. Isso é uma carga de conhecimento que você não tem no D0. Você tem que capacitar, você tem que treinar. Então, não é a tecnologia que vai fazer a mágica da sua transformação digital. É um processo ponta a ponta, 360, que não dá para você. Não dá para você trabalhar como cobertor curto, né? Você puxa para um lado e descobre para o outro. Você tem que começar a olhar tudo com. É uma visão holística, basicamente, né? Pode parecer até um papo meio esotérico, mas é holístico, você tem que olhar para tudo. Você não vai. É aquele papo que a gente falava 10 anos atrás. Ah, agilidade não se instala, não existe um setup de agilidade para sua empresa ser ágil. Da mesma forma, não existe um setup para sua empresa ser digitalmente. Competir digitalmente com os grandes players que ela tem ali como competidores direto, né?
É, eu achei bem muito assim, muito interessante por você ter mencionado isso, né? Que não é só uma coisa, então não é só mudar a tecnologia, não é só mudar a mentalidade das pessoas, apesar que isso importa demais também, né? É, não é só, enfim, rever os processos, enfim, não é só mudar as ferramentas. É, provavelmente é um agregado disso aí tudo, e idealmente em doses homeopáticas também, como você já tinha comentado, né? Para evitar problema ali de ter muita coisa mudando ao mesmo tempo e ser uma mudança tão dura que a empresa acaba desistindo e voltando para o que era antes, senão ficar pior, né?
Não, isso me lembra muito o case do Stack Overflow. Eu acho que é um dos cases mais legais em termos de empresas de tecnologia. Eles são até hoje ali um belo de um monolito muito bem feito, super bem otimizado, com um time fantástico por detrás, com uma distribuição de banco de dados ali extremamente interessante, super bem pensada. Eles estão atendendo aí o mundo todo, né? De repente, se cai o Stack Overflow, até o Google para, né? Mas é uma plataforma que tá ali. Poxa, então eles não estão usando o Kubernetes. Eles não estão usando o hype do hype, então eles não estão fazendo transformação digital. Não, eles são extremamente maduros, adultos e competentes naquilo que eles estão fazendo. Então, eles conseguem comportar um crescimento rápido de negócio, de time, etc. Inclusive, eles têm um time consideravelmente enxuto, né? Mas eles têm um time tão competente e que executa tão bem tudo que eles precisam executar, eles não precisam ficar buscando soluções mirabolantes ou sair experimentando correndo na pressa para ganhar mercado, para fazer entregas. Eles conseguem ir num pace muito mais maduro, porque tudo aquilo que eles já utilizam está masterizado, eles sabem usar da forma que poucas empresas conseguem usar. Então, esse também é outro ponto. A tecnologia não vai fazer a mágica, não vai. Esse é um ponto principal, assim.
Um outro ponto que você também mencionou que eu achei muito legal é sobre ouvir as pessoas e as dores delas, né? Então é aquela coisa, né? Tipo, a gente ouve programadores reclamarem durante, pelo menos eu já passei por isso, né? Que ouvi programadores reclamarem do pipeline de deploy, que tá ruim, que demora para fazer deploy, que é complexo. É, para a empresa, aí sim, contratar uma consultoria, ver o que está de errado e falar do pipeline de deploy que está com problema.
Se a consultoria falar, não, beleza, aí às vezes tem um ponto, né? Às vezes traz a consultoria e fala, olha, o problema é no pipeline de deploy. Legal, a gente já sabia. E agora? Só que aí talvez, se numa segunda etapa a consultoria for com mão na massa e resolver o problema, aí sim é super satisfatório, porque imagina, às vezes o problema de uma área não dar conta de todas as necessidades que nós temos quanto a ela. É a capacidade. Poxa, eu não consigo escalar o time dessa área por questões de budget, por questões de limite de headcount, seja lá o que for. Beleza, então, será que eu consigo fazer um outsourcing para sanar esses problemas de forma cirúrgica, né? Às vezes eu tenho um problema, é o pipeline de deploy. Legal, eu vou trazer uma consultoria que atua com infraestrutura e vai matar esse ponto. Às vezes eu tenho outro ponto. Poxa, banco de dados é gargalo. Legal, eu não consigo absorver ainda a empresa, não tenho capacidade. Vou lá atrás de alguém que consiga me ajudar. E aí você faz uma análise de custos, né, entre o investimento de, poxa, eu vou ter headcount e vou trazer de fora. Se eu trouxer de fora, tem o custo de gerir, tem o custo de analisar o quanto eu ganho no D0, poxa, eu tenho que rampar essas pessoas que vão vir de fora para me dar essa ajuda com essa essas ações cirúrgicas, né? Então, esse é o papel da liderança, de você conseguir mostrar que, poxa, temos um problema? Temos. Qual que é a solução? Caminho A, caminho B. Qual que é mais fácil? A ou B. Quanto custa? A ou B. E a todo momento são decisões atrás de decisões.
Muito bom, cara, muito bom. E agora pensando ali numa empresa que talvez até já tenha nascido no digital, né? Então empresas mais modernas, vamos dizer assim, Existe algum ponto ali que você enxerga que até essas empresas mais modernas costumam sofrer quando você fala de digital?
Falando dessas empresas mais modernas, por exemplo, startups, né? As startups, elas já meio que nascem banhadas em tudo que a gente tem de computação em nuvem, tudo cloud native, tudo com o último framework, etc. Isso para elas é extremamente importante em termos de negócio, porque quanto melhor e mais eficiente forem as tecnologias do início dessa construção desse modelo de negócio, mais você entrega, mais você testa, mais você valida e mais você vai tomando as decisões para direcionar o seu produto ou serviço. Só que é muito comum exagerar um pouco nas coisas que são utilizadas, né? Então, às vezes, as pessoas já querem começar um produto, um serviço, por exemplo, com microserviços. A gente sabe o overhead de conhecimento que precisa para usar microserviços. A gente sabe que não é tão fácil assim usar microserviços. Então, de repente, a liderança que está à frente dessas empresas mais iniciais possam ter ali um olhar um pouco mais criterioso e falar: poxa, eu não preciso disso agora. Se de repente eu tiver um modelo arquitetural que isole os meus domínios, que eu possa fazer monolitos bem feitos que sejam implantados no Kubernetes. Ou de repente não, eu vou ter ali um parque de máquinas, fazer um load balance, porque aquilo. E tem um ponto: você vai encontrar pessoas no mercado que conseguem dar manutenção nessa tecnologia, entre aspas, antiga, muito mais rapidamente do que pessoas que entendam muito de serverless, que entendam muito de escalar pods no Kubernetes, ou seja lá o que for, ou como configurar esse tipo de coisa. Então, às vezes, o mel é tão doce que você vai com a sede ao pote que você tomba em cima do pote. Então, o risco de pender muito para também para esse tipo de decisão, vamos no hype do hype, ele tem um risco. Por que que tem empresas até hoje que seguem no em Java, que continuam no C Sharp? Porque tem maturidade, porque tem mercado, porque tem suporte. Não que as outras tecnologias não sejam boas, mas é uma questão também crucial para o negócio. Quanto a minha tecnologia vai suportar esse negócio ao longo do tempo? Porque eu não vou virar a chave do framework X para o Y da noite para o dia? Porque eu não posso arriscar do nada o meu negócio ou ter algum problema que impacte o meu cliente ou alguma coisa. Então, o erro das empresas que costumam nascer muito ali já no hype é errar na quantidade de coisas que são colocadas ali para a construção desse modelo no D0 ali.
Com certeza. E um ponto até que me vem à mente de vez em quando é em relação ali a custo, né? Então, às vezes algumas empresas elas já começam tanto com a mentalidade, não, o custo tem que ser baixo, o custo tem que ser baixo, que ela não percebe que contratar programadores ou trazer programadores, enfim, tem um custo muito mais alto do que ela teria se ela tivesse talvez trabalhando com um framework que fosse mais fácil. O desenvolvedor conseguir desenvolver ali no começo, né, fazer entregas rápidas, gerar mais valor logo no começo, do que o valor que ela vai ter na infra ali, por ter que, enfim, consumir um pouco mais de memória, um pouco mais de CPU e tal. Então, até essa questão do custo aí, ver o quanto a gente gasta mais com pessoas que a gente poderia tá gerando, enfim, gerando ali retorno para a empresa quando a gente focasse em ferramentas mais simples para os desenvolvedores no começo, acho que isso com certeza deveria ser levado em consideração também.
Não, essa é a verdade absoluta. Às vezes, quando nós fazemos o planejamento de qual tecnologia para qual problema queremos resolver, é um fator que, sim, primordial, porque, poxa, de repente eu tenho uma área não logada, ela precisa de velocidade, as questões de escalabilidade dela podem ser resolvidas em termos de infraestrutura. Então, em termos de entrega, poxa, eu vou usar uma stack ali focada em JavaScript ou alguma coisa assim, que eu vou conseguir pessoas, até pessoas júniores ou entrantes na carreira, de balde e vão me atender super bem. Poxa, eu vou usar para um pedaço do meu produto uma tecnologia que eu consiga rampar as pessoas muito mais rápido, né? Poxa, eu não vou usar C para fazer todo o meu ecossistema. Talvez eu vou precisar de C, porque eu tenho que escrever aqui alguma coisa a nível de protocolo de rede, eu preciso otimizar muito, eu preciso controlar isso em memória, eu vou usar C. Ou Rust, que também é uma coisa que está na moda, etc. Mas decisão de qual tecnologia para qual problema é um fator bem crucial, né, quando a gente vai na linha das soluções. E isso lembra uma aula que eu fiz no passado, que eu dava aula de análise de algoritmos, e poxa, aquela coisa chata que as pessoas, poxa, eu vou aprender limite, vou calcular o limite daquela função, se eu encontrar aquele limite é porque ela respeita aquela assintótica que representa o modelo matemático daquele crescimento daquela função. Cara, Ninguém quer entender isso. Aí qual que era o meu call para os alunos? Pessoal, sabe microserviço que está muito na moda e está todo mundo usando? Sabe essas questões de serverless que está todo mundo usando? Se você escrever um algoritmo que ele é quadrático e colocar para rodar nisso e você fizer uma carga gigantesca de informação e processamento gigantesco, você vai, primeiro, derrubar a sua função service, você vai estourar em memória, você vai estourar em execução e ela vai custar muito caro. Poxa, mas ela não era barata? Era, se você souber aquilo que você está usando. Então, eu até deixei no YouTube uma aula gravada onde eu mostro quanto custa um algoritmo de uma ordem matemática executando versus outro em um microserviço, né? E dá para ver que, poxa, tem um ali que parece que é o melhor, mas ele demora 50 segundos. E o outro que é uma solução até um pouco mais simples, 10 segundos. E isso vai muito em linha de. Será que microserviço vai resolver tudo? Não, porque se você não souber para que você está usando, às vezes você precisa de outro nível de computação, às vezes você precisa, de repente, de uma VM, de repente, de um container para fazer um processamento, de repente você precisa ali de um grid para fazer uma computação, né? Um high process computing. Você precisa saber para que você está usando aquilo. Você não vai enfiar tudo em microserviço. E eu já trabalhei com pessoas extremamente competentes, extremamente experientes, mas que defendiam coisas como. Faz tudo em microserviço, faz tudo no serverless, coloca. Não, mas, poxa, não demora, faz lá que vai ser mais barato. E era o tipo de coisa que a gente não conseguia discutir, porque aquilo já estava tão enraizado que ficou daquele jeito. E tinha que ter ali aquela compra da liderança com essa discussão, com esse treinamento, não com esse treinamento, mas com a mudança dessa mentalidade. Porque não é bala de prata, né? Aquele papo. Não existe bala de prata. Não vai ser o microserviço, não vai ser o serverless. Agora a gente já tem o nanoserviço. Daqui a pouco a gente não tem. A unidade de computação vai ser só uma letra e um deploy. Acabou.
Quem sabe a gente chega lá. Não sei se vai ser uma ideia tão boa assim, mas enfim.
Exatamente.
E eu costumo dizer assim que boas práticas ou melhores práticas, elas são boas práticas dentro de um contexto. Então não existe ali, ou pelo menos eu desconheço qualquer prática que seja 100% aplicável a qualquer contexto e sempre vai funcionar bem, né? Isso falando de tudo mesmo, né? Então quando eu falo de bastante liderança. Então, pô, é legal você ter uma liderança onde você consulta as pessoas e tal, enfim, tenta envolver a equipe no, em decisões. Mas tem momentos, talvez você esteja no caos ali, que você precisa resolver alguma coisa muito rápido, você sabe a direção, você vai dar a direção às pessoas.
É
Isso não
isso.
significa que você é mau líder, mas tem todo um contexto ali envolvido que vai dizer qual é a melhor forma de você agir, né?
Sim. E quando a gente fala de liderança, em certo momento você vai ter que aprender o que é uma presença executiva, né? Porque você vai ser um executivo de repente. Então, às vezes, no meio do caos, no meio da discussão, do calor do momento, as pessoas estão cada um para um momento. Você precisa puxar a discussão para o centro e falar, pessoal. O caminho é esse, o problema é esse. Alguém tem algum ponto contra esse caminho? Poxa, porque parece que os prós são esses, os contras são esses. Eu acho que esse caminho faz sentido, mas e alguém discorda? Não dá para você também ser, eu sempre falo, não dá para você ser aquele líder sempre ursinho carinhoso. Você precisa ter a presença da liderança e saber trazer a responsabilidade para si, né? É muito aquela coisa, quando você é líder, tem aquela, na diferença do português, né? Que é accountable for e responsible for, né? Quando você é accountable, é você, a gente fala aqui, é você que vai pra rua porque a responsabilidade é sua, literalmente. Quando você fala que o time é responsável, poxa, o time é responsável porque faz parte do trabalho dele cuidar e desenvolver aquilo. Mas a liderança é quem responde, né? E quando você trabalha com sistemas críticos, né, para o mercado financeiro, a métrica básica é sistema crítico é aquele que você perde dinheiro ou é aquele que você vai pra rua se ele der ruim. Então, são as duas métricas de sistemas críticos que eu sempre comento, assim.
Muito bom. Agora, pegando um ponto aqui, que você já chegou até a comentar um pouco mais cedo, né, que é sobre o famigerado modelo Spotify. Eu queria entender a sua visão sobre esse modelo em si, enfim, porque muitas empresas elas têm adotado algo, se não exatamente o que está lá no modelo, modelo entre aspas aqui que estou fazendo, né? Se não o que está exatamente lá no modelo, ditado pelo modelo, mas algo muito próximo disso e tal, ou elas têm evoluído em cima disso. Eu queria entender a tua visão em relação a esse modelo do Spotify, se faz sentido, se não faz, quando não faz, enfim.
Claro, claro. E poxa, aí você puxou um gancho muito legal, mas só para comentar. Eu já vi empresas que em uma semana desceram ali para toda a engenharia. Agora somos modelo Spotify, agora nós temos aqui uma tribo, nós temos as squads, temos uma aliança, pode ter um chapter, pode ter uma guilda, muito legal. Passou uma semana. cadê o roadmap? A gente tem que montar o roadmap, a gente tem que fazer a visão de 6 meses, um ano, e os times não eram 100% independentes, tinham dependências cross muito fortes, com pessoas, inclusive, na parte decisória. Então, esse é o primeiro ponto, né? De nada adianta você dar o nome e falar que você trabalha com o modelo Squad Tribe Alliance. E você querer cobrar o famoso cascatágio das equipes, né? Isso não faz sentido. O próprio livro Inspired do Mary Kagan, ele fala muito disso. A gente faz um cascatágio na maioria das vezes, né? Porque pode ser o time de engenharia pode rodar com agilidade, mas quando você olha negócios, produtos e alta liderança, quer roadmap, quer visão de um ano com o famoso forecast do Excel. Então, essas coisas têm que ser questionadas, né? Não estou dizendo que elas são ruins, estou dizendo que qual é o nível desse tipo de trabalho que te ajuda a ter mais visibilidade e manter eficiência. Qual que é o trade-off dessas duas coisas, né? E indo nesse outro ponto, também tem aquele modelo de empresa que, poxa, muda o nome das coisas para Tribe, Squad, Alliance, mas se você chamar de time, de divisão, de área, de qualquer outro tema mais antigo, né? A gente fala, qualquer tema mais cringe em termos de divisão de business, vai funcionar igual. Mas o que é importante nesse modelo quando a gente vê, né? É a independência das equipes, a transparência, o alinhamento dessas equipes por uma jornada, onde cada um cuida de um pedacinho dessa jornada, como eles se dividem, e autonomia, dado que isso está comprado com o alinhamento de negócio. Então, poxa, nós temos. E aí a gente vai para mais buzzwords, vai para OKRs ou KPIs, whatever que a pessoa usa na empresa. Legal, tem um OKR, ele cuida dessas alavancas. Então, não importa o que vocês vão fazer em termos de produto e decisão, mas vocês têm que fazer esse OKR ser atingido, tragam como ele será atingido, vamos discutir, vamos ventilar novas ideias, mas esse é o OKR. Como ele vai ser alcançado é responsabilidade direta da equipe que vai estar perseguindo aquele OKR, aqueles resultados, como que aquilo vai ser feito. Então, muito antes de dar o nome, querer fazer o modelo, olhar para a liberdade, olhar para o empoderamento, olhar para os gaps que tem em termos de negócio, olhar o quanto poxa, o papel da pessoa de produto, né, do product manager, é extremamente crucial para esse tipo de sucesso nesse modelo, porque é um trabalho que basicamente se assemelha ao trabalho do CEO num contexto mais enxuto, né? Eu tenho um produto, eu tenho um ponto de análise, eu tenho que olhar dado, eu tenho que olhar cliente, eu tenho que olhar feature, eu tenho que olhar teste, eu tenho que olhar sucesso ou não do teste, eu tenho que ver operações back-office, se precisam ou não, eu tenho que ver se está escalando ou não, eu tenho que ver o revenue do meu produto. Então, olha o tanto de coisa que eu já falei que fica nas costas de uma única pessoa, que é o Product Manager. Então, esse tipo de coisa não é só mudar o modelinho, mudar o nome. A gente tem que olhar muito para como as pessoas estão empoderadas. E um outro ponto, se a gente olhar para Apple, que é o case de sucesso de inovação mundial, tem um artigo da Harvard Business Review que ela explica que a Apple, ela não trabalha com organização em termos de time, como a maioria das empresas que trabalham ali num modelo muito organizado por unidades de negócio, times que são squads ou coisas assim. A Apple, ela, primeiro ponto, as lideranças da Apple, em suma, são todas lideranças técnicas. Não estou dizendo que isso é a melhor forma de se fazer, mas para Apple, o qual é o seguinte: é muito mais fácil eu trabalhar um especialista e transformar numa liderança, num bom gerente, do que eu pegar um gerente genérico e fazer ele se tornar um especialista em algum tema. Então é um custo completamente diferente. Então na Apple, boa parte das lideranças, para não falar todas, são especialistas em temas e lideram frentes. E quando, por exemplo, eles têm que enfrentar algum problema, não é o problema da squad. Eles pegam as pessoas que são meio que as pessoas mais críticas sobre diversos temas, colocam elas juntas para resolver o problema. Então não tem a unidade de negócio que cuida de A, de B e de C, não. O case desse artigo da Harvard Business Review é sobre como foi decidido o formato ali da câmera do iPhone, como que ela seria desenhada, alguma coisa assim. Faz um tempo que eu li, mas assim, é um time que foi unido para discutir. Eles não fazem um circo perfeito, né? Eles fazem o que eles chamam de squircle, que é um quadrado meio circular. Imagina o tamanho do investimento que eles fazem, o tamanho da forma que eles unem essas pessoas para resolver um problema que é, poxa, será que eu tenho que usar um quadrado ou um círculo? Ah, não, é um squircle. Tudo bem, então eles estão completamente indo na contramão do que a maioria das empresas fazem. Eles são a Apple, eles prezam por isso. Então também não tem muito a regra do que vai dar certo ou errado. A questão é, o que vai dar certo? E tem que ir experimentando. Às vezes no D0 uma coisa não funciona. Para a próxima, para a próxima. Daqui a pouco você descobre algum modelo que, para a sua empresa, para a sua cultura, encaixa perfeitamente. E é isso que é o mais importante, né?
É bem legal. O que eu costumo dizer é que é interessante você se inspirar em outras empresas, em exemplos de sucesso, mas não necessariamente copiar. Então, entender como é que funciona ali melhor no seu contexto, fazer experimentações internas, ver como que as pessoas se comportam ali, se encaixa na cultura da empresa. Então, você parar justamente para pensar no que está acontecendo. É um negócio que às vezes a gente não faz, a gente copia as coisas e espera que funcione. Então, parar e pensar no que está acontecendo ali para tentar fazer aquilo funcionar de fato, enfim, eu acho que é um caminho mais adequado, assim. Um pouco mais difícil, mas, enfim, se fosse para ser fácil, a gente nem precisava estar lá.
Sim, e é aquilo, isso que eu tô inventando essa estatística da minha cabeça, tá? Mas de cada 10 livros de business, 8 usam a Apple como case de sucesso. Eu não sou a Apple. Quem sou eu na fila do pão para querer ter um buy-in de alguma coisa que a Apple faz? Eles estão em outro patamar, eles são uma empresa ali, big tech, vanguardista, eles podem fazer acontecer, tem rio de dinheiro para fazer isso. Eu não posso, então, poxa, a leitura é, desses cases que eu encontro, o que vai funcionar para mim? O que talvez não vai funcionar? O que dá para eu testar para saber se é bom ou se não é? E esse é o papel da liderança, é olhar para todos esses modelos, ideias e testar. Testar continuamente. A aprendizagem contínua e a melhoria contínua no dia a dia. É assim que a gente consegue fazer aquele conceito, né? Não é ser o melhor, mas é continuar no jogo, né? Aquele papo do jogo infinito do Simon Sinek, que é como que eu continuo no jogo competindo com os meus competidores de uma forma saudável. Não é quem ganha mais dinheiro, é quem continua como uma empresa perene, que vai durar para sempre. Então a disputa não é do melhor, é de quem não sai do jogo. E a gente já viu vários produtos, serviços e empresas saírem de jogo. E aí a mentalidade, né? A mentalidade de quem estava na liderança, na parte de negócio, etc. É o que colocou o risco para que essa empresa tenha sofrido esses problemas, certo?
Muito legal, cara. Agora, enfim, indo um pouquinho mais para o lado de pessoas ali, né? Queria entender na sua experiência aí, na sua visão, quais são as habilidades mais importantes ali para a gente conseguir treinar as pessoas para facilitar um processo de transformação digital?
Acho que em termos de processo, de como nós podemos preparar as pessoas, é sempre trazer para elas ali um. Não é um cardápio, né? Mas é um direcionamento, como eu havia falado. É deixar sempre claro para elas que, como liderança, você está comprometido com a evolução dela. Porque também é sempre importante. Nós, como líderes, temos que saber que as pessoas que são diretas a nós, elas têm interesses, desejos, pessoais ou não, que tem que ser traçado de alguma forma com a empresa. Esse é o nosso papel. Então tem que entender esse ponto. E também colocar ali na mesa quais são as possibilidades. Poxa, seguir por um caminho com uma pessoa desenvolvedora, você quer para um caminho de pessoa arquiteta, você quer para um caminho de pessoa DevOps, de repente pessoa SRE, de repente pessoa focada em cloud ou alguma coisa assim. Legal, tudo isso vai ser importante para o crescimento da empresa e para a gente fazer essa transformação. Então, como que nós colocamos essas trilhas para essas pessoas e elas possam decidir para onde elas levam a carreira delas dentro da companhia? Eu não posso impor esse tipo de coisa, né? E até recentemente teve no último TDC, eu e o Márcio Trindade, que ele é um head lá da XP, nós apresentamos como nós cuidamos da capacitação de pessoas na XP em específico e como que elas são guiadas para a sua capacitação, para estarem preparadas para os próximos passos delas da empresa e alinhadas com as nossas transformações digitais que ocorrem diariamente. Então, nós temos ali todo um mapa de carreira, e ele é um mapa de carreira porque é uma trilha que você vai com uma bússola ao longo da sua vida, se direcionando para coisas que te dão mais interesse ou não. Então, nós temos um mapa de carreira que vai desde a pessoa chegando como estagiária até a hora que ela vira ali o que a gente chama de staff, senior staff engineer, principal engineer, etc. Então, como que nós colocamos um mapa na frente da pessoa e ela decida para onde ela quer ir. E ela escolhe as trilhas que ela quer ir. E o nosso papel é, poxa, então a empresa, se você está com esse interesse, a empresa quer que a empresa pode te proporcionar isso. Se você está com esse interesse, a empresa pode te proporcionar para isso. E tem outro ponto, e aí são as conversas difíceis. Pode chegar no momento que uma pessoa que é extremamente competente, extremamente valiosa para a empresa, não tenha mais um alinhamento em termos do que ela quer fazer com o que a empresa pode oferecer para ela naquele momento. Isso é o pior cenário, isso é um prejuízo para a gente como liderança, para a empresa como perda de capital intelectual. Mas, se é um momento uma pessoa entender que os interesses dela, o futuro da carreira dela, não estão alinhados com o que pode acontecer em termos de companhia, nós temos que deixar essas pessoas partirem. É ser honesto também com as pessoas e vice-versa. E uma coisa que eu sempre gosto de puxando um outro gancho aqui, mas que é sempre importante se preocupar, é como que nós devolvemos as pessoas para o mercado? Como que nós, líderes, deixamos as pessoas voltarem ao mercado, levando uma imagem boa da empresa, levando aprendizados que ela teve na convivência ali com as lideranças dela, qual que é a semente que a gente planta nos profissionais de amanhã, né? Esse tipo de coisa é extremamente importante. Então é muito legal quando às vezes a gente pega uma pessoa de uma empresa e a pessoa tem uma cultura assim sensacional, a pessoa tem um engajamento sensacional e a pessoa tem abordagens que surpreendem muito e você entende que ela passou por lideranças que fizeram aquele trabalho de cuidar do crescimento delas, de ajudar com a trilha do caminho certo, com dar as ferramentas certas para que as pessoas possam crescer. Em algum momento, eventual, ela vai falar: poxa, acho que até aqui tá tudo bem, faz lá o testão do LinkedIn, né, etc. E vamos que vamos. É importante isso. O mercado é assim.
Com certeza, muito legal, cara, muito legal. E para a gente fechar aqui, eu queria entender de você, assim, de tudo que a gente falou aqui, se você tivesse que escolher um conceito para quem estiver ouvindo a gente fixar na cabeça, qual conceito seria esse?
Se fosse para ter um conceito para fixar na cabeça, por mais que eu seja uma pessoa que vende tecnologia e hoje esteja em uma posição de liderança, são conceitos de desenvolvimento de produtos. Porque, como eu falei, não é a tecnologia, não é o JavaScript, o Java, o C#, o Rust, a Golang. É como você direciona um produto, um modelo de negócio ou serviço em torno de todas essas coisas que desbloqueiam e catapultam essa eficiência, esse ganho de capacidade da melhor forma possível. Então, sempre que eu começo uma aula hoje lá no MBA de Engenharia da PUC, eu começo falando de produto. Eu não me acho um especialista em produto, acho que posso falar um grande curioso, gosto muito do tema, estudo bastante, mas eu acho que para uma pessoa de tecnologia que vá se aventurar nessa seara, ela tem que conhecer muito bem sobre produtos, modelo de negócio, MVP, sobre como que ela constrói as coisas usando menos e da melhor forma possível.
Muito legal. E volta no ponto que você me ensinou lá atrás, né? Que é colocar o usuário ali, o cliente no centro, e a partir disso aí você vai ter o produto em torno disso, vai ter uma tecnologia dando suporte, vai ter um design dando suporte para o produto também. Enfim, aí tudo se junta, né? A operação, enfim, tudo se junta para resolver o cliente na ponta. Então, o produto é justamente essa primeira camada aí que está de frente para o usuário de alguma forma.
Exatamente. Esse é o ponto central.
Muito bom, cara. Bom, obrigado pela conversa aqui. Foi muito, muito massa conversar contigo sobre esse assunto. Obrigado de novo e até a próxima, cara.
Cara, agradeço demais o convite. Foi um prazerzaço bater esse papo com você. E querendo discutir outros temas que façam sentido, pode chamar, que vai ser um imenso prazer trocar esse papo e esse conhecimento contigo. Um abração.